Senador Paulo Paim, é um prazer receber o senhor novamente aqui na tua rádio São Francisco, passado aqui o pleito municipal pelo Brasil, e acho que é sempre importante arejar as ideias, analisar o que o eleitor preferiu escolher nesse direito do voto. Muito obrigado por conversar conosco.
Alegria nossa, Fernando, satisfação, embora fazemos uma preliminar, né? Todos nós tristes com a conjuntura, principalmente do Covid. Infelizmente, os números são assustadores, né? Em Porto Alegre, os hospitais estão praticamente lotados, né? Mais de 330 mil infectados aqui, o Rio Grande do Sul, 100 mil mortos, né? Estamos quase chegando a 100 mortes diárias. Mas, enfim, o processo eleitoral aconteceu e eu estou à tua disposição aí para analisar nesse bate-papo. Só entre eu e você, Caxias do Rio Grande.
Perfeito. Bom, senador, antes de começar a falar especificamente do processo eleitoral, nós recebemos a informação dessa notícia da Fundação Cultural Palmares, que retirou seu nome e outros 26 da lista de personalidades negras. Como é que o senhor recebe essa notícia nessa quinta-feira, senador?
Olha, casualmente eu me atrasei um pouquinho, porque é tanta homenagem que eu estou recebendo devido a esse ato, digamos, racista, eu diria, né? Devido à Fundação Palmares, não só contra mim, mas todo o mundo da cultura, dos artistas, cantores mais renomados, homens que têm a sua história bonita, né? Em todo o Brasil, e que eles estão fazendo lá essa brasileira agressão a mim, digamos, quando as coisas desse nível vêm, eu não dou a mínima bola. Mas como eu recebi muito apoio dos senadores, eu te confesso que eu escrevi agora aqui para eles, que tem um grupo lá que tem uns 81 senadores, né? E eu escrevi agora o seguinte, que eu acho que é a melhor forma de eu responder. Senadores e senadoras, pelo carinho demonstrado, eu diria que a história do Senado mostra que essa casa sempre combateu o racismo. Quando foi aprovada a Lei Áurea, houve uma chuva de orquídeas, de homenagem aos senadores. Um dia eu espero estar aqui, porque esse é o meu último mandato, para ver uma chuva de pétala de rosa, coroando assim a caminhada de todos pelo fim do racismo e os preconceitos. Gratidão. É assim que eu vi, sem nenhuma... Não vou citá-lo, não vou criticá-lo. Ele está fazendo uma verdadeira... Como é que chama? Varredura em tudo aquilo que a Fundação Palmares, que eu fui um dos consultores. Viu? Quando foi criada a Fundação Palmares, eu fui um dos consultores no Senado, eu e o Carlos Moura, e foi na época do Sarney que nós criamos a Fundação Palmares. Mas, o tempo, como diz, nada fica, tudo passará, né? Nada fica, nada fica e tudo passará. Mas depois esse moço não vai estar mais lá e a Fundação Palmares há de continuar.
Sabe as palavras, senador. Vamos falar agora de eleições municipais. Tivemos aí, eu acho que dois pontos bem específicos da resposta do eleitor nas urnas. De um lado, candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não sendo eleitos em sua maioria, mas também de um outro lado, no aspecto ideológico mais à esquerda, no qual o senhor faz parte, vemos, por exemplo, um encolhimento do Partido dos Trabalhadores pela primeira vez em 25 anos, acho que desde a redemocratização, o PT não comandará uma prefeitura de capital. Que análise o senhor faz dessas, vamos chamar de derrotas, talvez, dos dois lados das ideologias?
Olha, Fernando, deixa eu te falar uma coisa que eu acompanhei todo esse processo, naturalmente, não participei diretamente, porque eu não podia participar, né, devido à pandemia, que falávamos antes, mas gravei vídeos, inclusive, para o Pepe em Caxias e muitos outros, né, participei de forma virtual. Mas eu diria, primeiro, eu vou te dizer uma frase que eu mandei para alguns companheiros, onde eu disse o seguinte: as causas que defendemos nunca serão derrotadas. Essas estão na nossa alma e nos nossos corações, que é as causas humanitárias. Por que que eu digo isso? Se teve alguém que foi derrotado agora, foi quem faz o seu mandato contra as causas humanitárias, que é o governo atual, e ainda eu olharia para os Estados Unidos, que também lá houve uma vitória das causas humanitárias, que formataram lá nos Estados Unidos uma grande frente ampla. A esquerda ganhou lá? Não, não ganhou, não foi a esquerda que ganhou, né? Que ganhou lá foram as causas humanitárias. A partir das agressões que estavam acontecendo lá, para negros, brancos, índios, pessoas com deficiência, veio o Biden, né? É, com a vice a Kamala e com o apoio do Barack Obama, e fez, unificou o país em cima de causas, que as causas foram vitoriosas. Aqui no Brasil, eu diria que, independente de quem ganhou partidariamente, quem perdeu, principalmente, foi aquele setor que hoje manda no país, que é a extrema-direita, né? Que as causas foram derrotadas. Bom, e se perguntar para mim, bom, mas em quem ganhou então? Quem ganhou foi aqueles que têm uma política, no meu entendimento, mais centrada. Aqueles que têm uma visão mais de centro, esses é que acabaram tendo uma vitória. E essa vitória, para mim, vai se consolidar em 2022 com aqueles segmentos que souberem se somar e defender causas humanitárias. Causas não é política para criança, para idoso, para velho, para negro, para branco, para índio. É um olhar amplo e governar para todos. É essa política, como a política do ódio, só dizia nós e eles, e polarizou com o PT, criou uma polarização enorme que o povo diz, bom, isso que está no governo a gente não quer mais. Agora, como polarizou com o PT, tentou construir mais uma vez uma outra alternativa, que é legítimo da democracia. Eu não sou daquele que quando perde diz, ah, mas o problema é as urnas. Não, não tem problema nenhum, não. As urnas do Brasil são um exemplo para o mundo, né? A votação eletrônica, e que foi muito bem. Ali no tempo do Plano Cruzado, me lembro, o PMDB varreu esse país com vitórias. Depois perdeu e ganhou. E houve 2, 3 mandatos que quem ganhou foi o PT e a sua coalizão daqueles que estavam mais próximos daquela visão. Bom, agora mudou novamente. Mas assim é a democracia. A democracia é o exercício da cidadania, e eu fico com a frase que é conhecida, a voz do povo é a voz de Deus. Houve outras mudanças, e aqueles que, digamos, não se elegeram, não se reelegeram, e entre eles que não foram bem estar o PT, eu não vejo problema nenhum de dizer como algum, não foi bem mesmo. Então tem que reavaliar, repensar e aglutinar as forças parceiras para caminhar junto em cima das políticas humanitárias. Sem querer, eu quero dizer essa frase, quando a gente fala em frente ampla só tem sentido se eu disser a frente ampla vai ser pelas causas, e os melhores quadros eu quero lá. E entre os melhores quadros vai ser aquele que vai ser, por exemplo, candidato a presidente ou para governador dos estados.
Falando especificamente do PT, senador, o senhor fala dessa reavaliação interna. O quanto o Partido dos Trabalhadores se atrelar ainda à sua figura máxima, o ex-presidente Lula, pode ter prejudicado no pleito desse ano?
Olha, nessa linha que eu estou falando, eu tenho falado para muita gente, se alguma coisa na mesa, tá, né? Eu tenho dito o seguinte, eu não quero fulanizar. Eu não gostaria de jeito nenhum de dizer, olha, o culpado do que está aí é uma política, o governo atual. Eu não falo o nome do presidente, pode ser que eu não falo. É uma política extrema-direita que provou que o brasileiro não aceitou. Não deu certo e não aceitou. Bom, eu não quero fulanizar no nome de ninguém. Eu digo que é uma política de extrema-direita. Nesse momento, eu acho que nessa linha que eu falei até agora, e vou reforçar nesse momento, que eu quero uma grande frente ampla pelo Brasil, né? Pego homens e mulheres caminhando junto naquela linha, por exemplo, do Martin Luther King, que eu só sonho, o meu sonho é ter um país onde brancos e negros caminhem juntos, sentem na mesma mesa e dividam o mesmo pão, ou seja, uma sociedade solidária. E aí, eu não vou excluir nomes, pediram para mim, me dê 5 nomes então. Eu digo, olha, eu poderia dar aí 5 nomes desde jovens que estão surgindo. Podia falar em Manuela, podia falar em Bolo, podia falar em Ciro, podia falar em Lula, podia falar em outros homens que estão surgindo. Mas se você partir pelo princípio de uma grande frente ampla pelo Brasil, o nome surgirá o natural. Se for um nome mais novo, eu dou o meu exemplo, que eu já li aqui na minha mensagem aos senadores, né? Eu não concorro mais a nada, por opção minha. É 40 anos de vida pública, meu Deus. Chegou a hora de eu passar, como é que chama? aquela corrida de bastão, né?
Passar o bastão adiante, senador.
Passar o bastão adiante, exatamente, né? Eu entendo isso, mas estou convencido disso. Bom, o Biden lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 82 anos, né? Algo assim. Se elegeu o presidente dos Estados Unidos. Bom, aqui, se nós tivermos uma figura com idade maior ou menor, que unifique o país, né? Que esse país tem tudo para dar certo. Para mim, o próprio mercado já entendeu que as políticas, desde a política do meio ambiente, outras políticas humanitárias, vão ser que vão dar um norte para o futuro, inclusive de forma globalizada. Se essa figura for mais jovem, tiver mais de 60 ou menos de 60, vou usar esse termo, né? O importante para o país é isso. O que não dá agora é para alguns tentarem dizer que não, o culpado é Ciclano ou Beltrano. Para mim, nós temos que nos preocupar em não procurar culpados, mas encontrar aqueles nomes que unifiquem o país em cima de uma caminhada boa para todos. Vou dar um exemplo, me permite esse exemplo, que na época eu fui um que mais defendeu, viu? Defendi porque é convicção mesmo. Quando o presidente Lula chama o José Alencar para ser, o José Alencar que foi disputado, viu? Não foi pelo Lula na época, eu acompanhei aquilo, para ser o vice-presidente da República, ele pegou um mega empresário. E daí, qual é o problema? Me lembro que ele veio falar aqui na Fiegs, já que é que vai acompanhar ele, ele veio aqui no Sul falar pelo Lula. Eu fui de peito aberto, eu vou, com muito orgulho. Eu já conhecia ele do Congresso, né? Aí acompanhei ele na trajetória dele aqui na Fiegs, e ele arrasou lá, fazendo um pronunciamento nessa linha. Sabe a hora que ele foi aplaudido de pé na Fiegs? Os empresários que estão nos ouvindo agora sabem disso. Quando ele puxou do bolso um papelzinho amassado e ele declamou um samba que falava da unidade de um povo, né, e que combatia a miséria, falava em liberdade, falava que quando eu morrendo, não quero homenagem porque eu morri, eu homenagei agora, fazendo melhor para a nossa gente. Foi algo assim, né?
Mas,
eu
senador, tem um ponto bem específico. O senhor fala em frente ampla pelo país, mas a história recente talvez tenha dado carimbos a personalidades políticas, não gosto muito do termo cacique, mas personalidades, uhum, partidos, porque o PT é isso, o PSL é aquilo, o PSDB é aquilo outro. Como que o senhor compreende para que essa frente ampla seja formada? Qual é o caminho para retirar esses carimbos, essas pechas que pessoa A e B e partido A e B receberam ao longo dos últimos anos, principalmente nessa esteira de Lava Jato, entre outros episódios de corrupção?
Olha, você tem toda a razão. Sabe que ainda, não sei se foi ontem, que pediram para mim que eu listasse aí quais as prefeituras aqui no Rio Grande do Sul, nesse segundo turno, quem mais tinha se dado bem ou mal. Olha, eu listei, eu tive que acreditar, porque me deram uma entrevista nacional, né? Porque aí o PSDB foi muito mal, né? Digo, olha, posso dar uma pílula, mas eu vou dizer para ti que não é bem assim. O PSDB me ganha porque ganhou, né? Ganhou Pelotas, que é uma grande cidade, ganhou Caxias, que é a minha cidade natal, uma grande cidade, e ganhou também Santa Maria, e é também o partido do governador. Então, não é bem assim. Se vai fazer uma análise fria, vamos fazer baseado naquilo que nós estamos... Então, é nessa linha que eu vejo. Não procura achar de pronto culpado para isso ou para aquilo, ou de, olha, nós, apesar de tudo, fomos muito bem, mas quem foi mal foi Ciclano. Não é bem assim. Eu digo que as causas de ódio, né, de destruição, de ataque ao meio ambiente, né? Essas causas, essas foram derrotadas. Agora, no conjunto dos partidos, se você não procurar, simplesmente procurar achar culpados e defender o que nós todos entendemos, houve erros de diversos partidos, claro que houve. Por isso que ganhou o que está aí, né? Porque houve erros de muita gente. Por isso que ganhou, inclusive, alguém que, no meu entendimento, não tem partido. E ganhou as eleições. Então, nesse momento, se você formata um projeto de nação, que o Brasil não tem. Pode refletir comigo, nesse momento, quem está nos ouvindo. Qual o projeto de nação do nosso país? Não tem. não tem um programa, não tem uma proposta, não tem um projeto efetivo para a educação, não tem para a saúde, não tem para retomar a economia, não tem para os empresários, não tem. E nessa anarquia, todos perdem. Então, aqueles que se unirem numa frente ampla, e aqui eu falei até uma homenagem ao José Alencar, inspirados então em José Alencar, que já faleceu, né? Me lembro da luta dele contra os juros bancários. Mas também não é isso, isso não quer dizer que você não possa conversar com o banqueiro, né? Tem que conversar com todos os setores da sociedade. Quem tiver essa visão e um projeto de nação bem elaborado, bem discutido, e mostrar para o povo, ganhar e encantar o povo novamente, é essa coligação, eu diria, que vai dar certo.
Daqui 2 anos, 2023, o Paulo Paim vai tomar que rumo na vida, o futuro ex-senador, já que o senhor fala que não será mais candidato a nada?
Daqui na verdade, o meu mandato vai até, tem mais 6 anos ainda.
Ah, né? O senhor está no mandato, na metade ali, perfeito.
Em 6 anos, o que eu quero fazer é plantar isso que eu te falei aqui. Falar em frente ampla, falar numa grande nação. Como é que, digamos, eu já vou estar com quase 80, viu? Eu só vou dizer que eu sou da década de 50. Nasci aí no Hospital Pompeia, com muito orgulho, gosto muito de Caxias, viu? Estou moralizando da minha vida aí.
Sabemos disso, sabemos disso.
Eu namorei, casei, vivia nessas colônias muito feliz aí, sabe? Colhendo uva, comendo salame, comendo queijo. Fui tratado com muito carinho, não nego. A juventude não é preconceituosa. E moralizando da minha vida, eu vivi com a juventude aí em Caxias do Sul. Foi um bom tempo, né? Aí voltarei a caminhar, a militar e defender as causas que eu sempre me dediquei, né? Principalmente os mais vulneráveis. E trabalhar nessa linha de um grande diálogo, na grande concertação, porque eu acho que é isso que unifica a todos nós, independente se é pequeno empresário, médio empresário, grande empresário. Olha o que eu tenho que falar, vocês me perguntaram. Tu defende muito a abertura familiar? Defendo. Mas defende também o médio, o grande empresário e o agronegócio? Defendo, qual é o problema? Você acha que numa região que eu tiver, nesse Brasil enorme, é o país da maior concentração de renda do mundo, se eu tiver grandes negócios instalados, eu estou gerando emprego, renda, divisas para o nosso país? Tem que ter essa visão de não só querer ser contra ou a favor, o pequeno ou o grande, como alguns tentaram fazer. E é isso que eu acredito, que podemos ajudar o nosso país com essa visão de uma sociedade humanista, libertária, onde a democracia seja cada vez mais forte.
Senador Paulo Paim, sempre um prazer conversar com o senhor, refletir um pouco de política, que eu acho que o brasileiro está cansado da politicagem, mas acaba misturando com a política. A política é necessária na vida de todos nós, não só agentes eleitos, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso local de trabalho. Que a gente possa refletir mais sobre política. Politicagem a gente tem mesmo é que abominar. Muito obrigado.
Meus parabéns, viu, pelo fechamento. É isso mesmo que eu penso. Tem um poema, né, de um grande escritor, que ele fala isso, que nós temos que entender que a política dá o norte em tudo. Agora, a politicagem, aí é anarquia, bagunça, é a barbárie praticamente. Um abraço, Fernando. Obrigado, viu?
Um abraço e até a próxima.